do ICMS sobre os combustíveis. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi informado também que ele terá, a partir de agora, 30 dias para prestar depoimento à Polícia Federal.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia e um, estamos abrindo nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan para todo o Brasil, no AM 620, na rede Jovem Pan News, nas emissoras da Jovem Pan em todo o país e também no YouTube, claro, Jovem Pan Esportes. Daqui a pouco falaremos do Atlético Mineiro também aqui no Camisa 10, mas é só daqui a pouquinho, Giovanni Chacon.
Tudo certo, boa tarde para você, Gabriel Dias, boa tarde para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. O Atlético Mineiro é pauta, o Palmeiras também, tem jogo importante neste final de semana para o Verdão contra a equipe do Bragantino. Ontem teve clássico com a volta do público no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrentando a equipe do Santos. Vou falar, um fiasco para a direção o número de torcedores que estiveram no Morumbi. 18 mil ingressos à disposição, menos de 6 mil vendidos e menos ainda comparecendo. Meu caro Gabriel Dias, um fiasco se a diretoria esperava muita grana, colocando R$110 o ingresso mais barato. Sacanagem, né?
É, em campo, deixa eu fechar o botão da minha camisa aqui. Campo,
melhor.
Senão vou ficar parecendo o Zé Manuel, né? Que abre o peito todo. Um abraço pro Zé Manuel. Olha só, é que inclusive narrou São Paulo e Santos ontem, foi 1-1 e não só a questão da torcida foi decepcionante, mas o resultado em si, né? Meio dia e três, a gente abre o nosso Camisa 10 de hoje falando do líder do Atlético Mineiro. A rodada favoreceu o Atlético, porque Flamengo e Palmeiras não conseguiram aí vencer seus jogos, o próprio Atlético também não venceu dele, mas o final de semana vai ter mais uma rodada incrível pela frente, com os rivais diretos aí na briga pelo título também, em jogos dificílimos. Mas a gente abre o Camisa de hoje falando do Atlético Mineiro. O Márcio Reis tem informações aqui no Camisa 10.
Após o tropeço da última rodada, onde o Galo empatou com a Lanterna Chapecoense, agora o Atlético Mineiro terá a chance de ampliar ainda mais a liderança do Brasileirão. Amanhã, os mineiros recebem o Ceará, que não venceu nenhuma partida como mandante. Dos 10 jogos fora de casa, foram 6 empates e 4 derrotas. O Vozão tem a pior campanha como visitante do Campeonato Brasileiro. E o Galo tem a melhor campanha como mandante. Nos 10 jogos disputados no Mineirão, foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Números que animam os mineiros. Mas vale lembrar que no primeiro turno, os cearenses bateram o Galo por 2-1. E o técnico Cuca pode contar com alguns possíveis retornos, como é o caso do volante Zaratio, que volta após cumprir suspensão por conta dos cartões amarelos contra a Chapecoense. O atacante Savarino também pode pintar no time titular. Recuperado recentemente de lesão, ele foi preservado da última partida, fazendo aprimoramento da parte física. Mas a grande expectativa é o possível retorno do atacante Diego Costa, que está em reta final de tratamento da lesão na coxa esquerda. Nessa terça-feira, ele treinou com o grupo. O centroavante espanhol se lesionou durante o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras há 2 semanas. Agora, quem não pode ser utilizado pelo técnico Cuca, o atacante chileno Eduardo Vargas, com lesão no tornozelo, e o lateral direito Mariano, com contusão muscular. Além deles, os desfalques dos jogadores que estão servindo suas seleções nas eliminatórias sul-americanas. O caso do Júnior Alonso, no Paraguai, Alan Franco, no Equador, e Guilherme Arana, no Brasil. Então é isso, Atlético Mineiro e Ceará, amanhã às 16h30. E todas as informações desse jogo, você fica sabendo aqui na Jovem Pan.
Meio-dia e 5, e o Palmeiras é destaque também dessa rodada no final de semana, porque joga em casa contra o Bragantino e já tem aí 3 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o técnico Abel Ferreira tem criticado em algumas entrevistas coletivas a própria equipe, né, que tem ficado abaixo da média no seu desempenho. E também o Palmeiras já de olho na final da Libertadores no dia 27 desse mês.
Por mais que ainda tenha mais de um mês ainda para a final da Libertadores...
É 27 de novembro.
27 de novembro. O pessoal fica entusiasmado, né? Vai ser o grande jogo do ano. Palmeiras, não sei se vai ter fôlego para alcançar o Atlético, mas final da Libertadores é o jogo da vida do Palmeiras nessa temporada, sem dúvida nenhuma.
Palmeiras que vem aí de resultados ruins, né? Contra o Juventude, a derrota no meio de semana para o Américo Mineiro, para o Américo lá em Minas. E o Abel Ferreira, além de fazer crítica aí aos jogadores do próprio elenco, também assumiu responsabilidade por essa derrota contra o América, mas foi justamente ali aquela resposta do Abel pedindo profissionalização da arbitragem brasileira. Vamos ver o que disse o Abel na última coletiva, depois dessa derrota para o América no meio de semana.
Assumimos sim, temos que fazer mais e melhor sim, mas não podemos fechar os olhos a isso. Não podemos ter treinadores profissionais, jogadores profissionais que temos que, e não podemos ter árbitros amadores. É preciso dar mais dinheiro aos árbitros, então paguem-nos, mas os árbitros têm que ser profissionais, porque precisamos de mais qualidade na arbitragem brasileira, nomeadamente quando tu és assessorado e tens o VAR que te pode ajudar. Volto aqui a referir, não fujo das minhas responsabilidades, assumo inteiramente as responsabilidades da minha equipa, que tem que fazer muito mais e muito melhor, porque somos o Palmeiras. Não jogamos futebol reativo, queremos um futebol propositivo, mas com a objetividade de fazer golos, mas há fatores que nem eu nem os meus jogadores controlam, e o futebol é isto. Temos que assumir as nossas responsabilidades e vamos assumi-las, porque somos homens.
Bom, está aí o Abel com declarações fortes sobre a arbitragem do último jogo contra o América Mineiro. O Palmeiras está escalado pronto para o jogo contra o Bragantino, que você vai acompanhar, provável escalação, claro, jogo que você acompanha no sábado com transmissão do Nilson César aqui na Jovem Pan. Tá na tela para você, Jailson no gol, aí tem uma dúvida na zaga, Garcia ou Kusevich, Luan, Renan e Jorge, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa ou Wesley, Rafael Veiga no ataque, Dudu e Rony, a provável escalação que o técnico Abel Ferreira pretende levar a campo para o jogo contra o Bragantino. Uma parada bem difícil, porque o Bragantino, apesar do empate no meio de semana, ainda está na cola, na briga aí por uma vaga na Libertadores da América. Meio-dia e 8, Giovanni Chacon.
Meio-dia e 8, agora vamos para o outro lado da cidade, né? Saindo da Zona Oeste, indo para a Zona Leste. O Corinthians agora aqui no Camisa 10, o Kaique Silva vem com as informações. Corinthians joga nesse final de semana também. E aí, Kaique Silva, qual a expectativa do Corinthians, que por um tempinho dormiu no G4, né? Dormiu no G4, mas depois saiu. Se fala em classificação direta para Libertadores, Kaique Silva, boa tarde.
Daqui a pouquinho, segura um minutinho só, Kaique Silva, já você vem para falar do Corinthians, a gente vai acertar o seu áudio já. Enquanto isso, vamos falar do Atlético Paranaense, porque no sábado também a gente transmite o jogo do Atlético contra o Bahia, com imagens para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. O Márcio Reis vai trazer informações do Furacão. É o Vitor Boni. O Vitor Boni vem aí com informações do Atlético aqui no Camisa 10.
Depois de vencer o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0, na estreia do técnico Alberto Valentim, o Atlético Paranaense se prepara para o duelo contra o Bahia. O Furacão encara o Tricolor neste sábado, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão de TV da Jovem Pan. Para o confronto, o Atlético poderá contar com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu os 3 jogos de suspensão pela expulsão diante do Corinthians pela 17ª rodada. Desse modo, por enquanto, os únicos desfalques confirmados são o zagueiro Lucas Halter e o atacante Matheus Babi, que já estavam no departamento médico e só voltam a atuar em 2022. E o Furacão terá um grande reforço. Depois de 1 ano e meio, a Arena da Baixada voltará a receber a torcida rubro-negra. Com 50% da capacidade liberada pela Prefeitura de Curitiba, o estádio poderá receber até 21 mil torcedores aproximadamente. Todos deverão apresentar teste de Covid-19 com resultado negativo. Após a vitória sobre o Atlético Goianiense, Alberto Valentim falou sobre o reencontro com torcedores.
Ficamos muito felizes. Nós tivemos essa notícia na vinda para cá, dentro do ônibus. O Márcio Lara nos passou essa informação. O Atlético, todo mundo já sabe, ele é muito forte, ele é mais forte ainda com a presença da nossa torcida. Foi assim bem lá atrás, no começo, eu ainda como atleta, e depois os anos aí mostraram muito que a arena é um caldeirão, e mesmo não tendo a capacidade total para que os torcedores pudessem enchê-la, mas vai nos ajudar muito, vai ser um reencontro, acredito, principalmente para os jogadores, que já faz quase 2 anos aí que você disse, vai ser muito importante para esse reencontro, num momento importante, num jogo em casa, que a gente vai precisar dar continuidade aí em busca daquele lá atrás, como eu falei agora há pouco, uma melhor classificação no brasileiro.
No momento, o Atlético Paranaense ocupa a 7ª posição na tabela, com 33 pontos conquistados, e tenta voltar à zona de classificação para a Libertadores. E não se esqueça de se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes por apenas R$ 24,99 por mês para acompanhar o duelo entre Atlético Paranaense e Bahia com imagens.
Jogo importante para as duas equipes, o Atlético Paranaense tentando ali se firmar na parte de cima da tabela e o Bahia tentando sair do Z4. Como você faz para assistir isso? Fica ligado. Chamada do jogo aqui para você, Atlético Paranaense e Bahia, amanhã com exclusividade na Jovem Pan.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada. E a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Bahia luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo, com imagens, Atlético Paranaense e Bahia.
Partiu, bateu!
Neste sábado, às 18h. Assista tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esporte. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal, na opção Torcedor Fanático, no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem, no canal Jovem Pan Esportes.
Tá certo, é isso aí. Fique ligado e acompanhe essa partida aqui na Jovem Pan. Agora sim, vamos falar do Corinthians. O Corinthians, Kaique Silva já está na área. Repito a pergunta, e aí? Se fala internamente no Corinthians em classificação direta para a Copa Libertadores do ano que vem, meu caro Kaique Silva, boa tarde.
Um abraço para você, Giovanni Chacon, Gabriel Dias, ouvintes e internautas ligados aqui na Pan. Se fala assim, até mesmo porque o Campeonato Brasileiro vai se desenhando um G9. O objetivo do Corinthians é terminar pelo menos dentro do G4. O Corinthians sabe que tem capacidade para isso, porque o time vem subindo de produção e até chegou a dormir no G4, né? Da noite de terça para quarta, até acontecer a vitória do Fortaleza contra o time do Fluminense no Maracanã. Acabou retomando nessa posição, essa quarta colocação. O Corinthians agora segue ali na cola do G4 do Campeonato Brasileiro. E nessa semana, o Corinthians, que já viajou para o Pernambuco, antes disso teve entrevista coletiva com um dos principais jogadores desse elenco, Renato Augusto, que falou sobre o retorno da torcida corintiana à Neoquímica Arena e a importância disso para a sequência da temporada. Renato Augusto fala aqui no Camisa 10.
Acho que não precisa nem falar muita coisa, porque é só olhar os números, a diferença que faz a torcida. A gente sabe que a gente acaba jogando com um jogador a mais. O próprio adversário sente também um pouco da pressão que é a nossa arena. Então, a volta do torcedor é de fundamental importância. Nesse último jogo a gente tomou o gol, a torcida começa a cantar mais, o som vai ficando mais alto. E realmente faz diferença. Então, foi gostoso poder ter de novo contato com o torcedor. O jogo muda, então... Eu acho que daqui para frente a gente tem tudo para caminhar juntos e conquistar o máximo de ponto possível.
Tá aí, portanto, o Renato Augusto, né, falando do diferencial da torcida do Corinthians. De fato, quando o Corinthians sofreu o gol né, nesse último jogo contra o time do Bahia. O som aumentou bastante, a torcida veio junto e empurrou o Corinthians rumo à virada. O Corinthians venceu por 3-1. A próxima partida do Timão acontece amanhã, na Arena Pernambuco, enfrenta o time do Sport, que tenta fugir da zona de rebaixamento e está numa crescente no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo que promete bastante, com total cobertura aqui da Jovem Pan. Corinthians fez um treinamento na tarde de ontem no CT Joaquim Grava, na sequência viajou, hoje faz mais um treinamento no CT do Náutico e na sequência vai descansar, fazer aquela concentração para o jogo de amanhã. Com essa seguinte escalação que a gente chama aqui na tela para você que acompanha com imagens, a provável escalação do Corinthians, que não pode contar com o William. O William nem foi relacionado para a viagem com um incômodo, ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Corinthians deve ir com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Renato Augusto e Juliano, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. A mudança da última partida, que o Jô seria novamente ali o jogador, o centroavante do Corinthians, e o Roger Guedes volta a ser deslocado pelo lado esquerdo. Uma outra opção também dessa escalação do Corinthians seria o Roger Guedes como falso 9 e o Adson, que está voltando de lesão ao time do Corinthians, novamente à disposição, entrando bem nas partidas, seria o ponta pela esquerda. Essas são as opções do time do Corinthians, que vem numa crescente, tem agora opções dentro de campo e no banco de reservas, opções de velocidade, ainda tem Gustavo Mosquito e outros jogadores importantes. Esse é o Timão para você ligado aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan. Entre em campo amanhã contra o time do Sport.
Valeu, Kaique Silva, meio dia 16. A gente faz um intervalo rápido aqui na Jovem Pan para você que está no rádio e volta daqui a pouquinho.
Camisa 10.
O Campeonato Brasileiro continua nesse domingo. E olha só, o Santos entra em campo em casa, diante da equipe do Grêmio. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Grêmio ainda tentando sair do Z4. Por isso, a partida é fundamental para as duas equipes. O Santos ainda não consegue engrenar. 16h, a bola rola para essa grande partida. E nas eliminatórias pela Copa do Mundo, o Brasil tem mais um desafio. Dessa vez, a Colômbia. Mais um jogo fora de casa. Às 18h, o Brasil entra em campo em mais um desafio, tentando se classificar para a Copa do Mundo do Qatar de 2022. Vem com a gente!
Máquinas na Pan.
Marcão, como que está o mercado hoje? A gente passou aí por uma crise muito forte ano passado, você já esteve comentando isso com a gente. O mercado começou a se recuperar e o que, que a gente pode esperar hoje desse mercado automotivo?
Exato, é o mercado, Alex, ele está ali entre 175 e 180 mil unidades por mês e a gente está vendo um domínio, né, da Fiat, por exemplo. No segmento dos carros de entrada, a gente está vendo que está faltando muita peça, muito componente, então Gol, Sandero, Voyage, Onix, que eram carros que estavam na frente, hoje eles nem aparecem no ranking dos mais vendidos.
Isso por conta também da falta de semicondutores?
É, na verdade é por conta disso. Aí as montadoras acabam privilegiando produzir os carros mais caros, que têm ali os mesmos componentes, e os nossos compactos acabaram saindo um pouco do ranking dos mais vendidos.
Você tem esse ranqueamento pra gente?
Tem, olha, no mês aqui de agosto, né, que foi um mês bem cheio, sem feriados e tudo, a Strada foi, a Fiat Strada, o modelo mais vendido no mercado brasileiro. Foram 8.046 unidades. O segundo, outro Fiat, Fiat Argus, 7.327 unidades. O terceiro, outro Fiat, Fiat Mobi, com 6.208 unidades. O quarto foi o Hyundai HB20, ele ficou com 6.136 unidades. Então, esse é o ranking aí que mudou muito em relação ao que a gente via aí há anos atrás, né?
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Aqui, você joga no nosso time.
Camisa 10.
Acho que o Brasil vai gastar dinheiro no Catar fazendo turismo por lá no fim do ano que vem, viu, Gabriel?
Estamos de volta no rádio também, Viga, para falar também do Flamengo, né, ô Viga? Amanhã tem jogo importante, Flamengo, que é o vice-líder do campeonato, podendo aí jogar mais um adversário ali pelas primeiras colocações, jogar para trás, né?
Jogo difícil, jogo complicado. O Flamengo vem de um tropeço, entre aspas, diante do Bragantino. Apesar de estar desfalcado e continuar desfalcado, tem até uma preocupação com a Arrascaeta, que sentiu uma suposta fisão, uma lesão muscular com a seleção celeste. Mas mesmo desfalcado, o Flamengo com o escrete, com o elenco que tem, é para ganhar do Bragantino, é para ganhar do Fortaleza, é para ganhar dos principais adversários. Talvez não seria páreo para Palmeiras e para Atlético Mineiro. Jogo contra o Fortaleza, que esteve aqui no Rio de Janeiro essa semana e tirou o controle emocional até do jogador mais experiente, o atacante Fred, né, que deu um catiripapo no jogador do Fortaleza e ainda puxou pela gola, pela camisa, uma cena bizarra, aquela içada do Fred. O Flamengo joga contra o Fortaleza em Balos de sábado à noite, fora do Rio de Janeiro, na casa do adversário. Um Fortaleza que vem bem regido, vem bem organizado, sempre ali no topo da tabela desde o início do Campeonato Brasileiro. Técnico Renato Portaluppi sabe que...
Caiu o Viga. Daqui a pouquinho volta o nosso Rodrigo Viga. Daqui a pouquinho não, né? Um abraço pro Viga, que o programa tá correndo. 12:21 e olha, o Rafael Sobis deu uma ironizada, deu uma cutucada no Atlético Mineiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, por mais que o Cruzeiro passe por problemas, falo pro torcedor quando ele chega meio triste. Quer trocar de time? Quer ficar sofrendo 3 anos ou 98 anos? Se eu brincar, eu tenho mais títulos que o suposto rival. Só não tenho mais Campeonato Mineiro porque não joguei mais Campeonatos Mineiros. Tem que arrumar um adversário para nós. É o que disse o Rafael Sobis, que tá no Cruzeiro.
É, o torcedor... Né? O torcedor...
Pegue bem essa... É. O Rafael Sobis tá no Cruzeiro.
É, o momento do Cruzeiro é o seguinte,
pois,
né?
Pois é.
Dá uma... Eu acho que o Cruzeiro, ele tá tão mal que o torcedor e os jogadores, no caso o Rafael Sobis, que é um torcedor do Cruzeiro, virou... Não tá entendendo muito bem a realidade do time, né? Pelo amor de Deus, pra achar que não tá melhor do que o Atlético Mineiro, tá um pouquinho lelé, né? O grande Rafael Sobis, grande atacante, mas pelo amor de Deus, nessa daí ele viajou na maionese.
Pois é. 12:22 e no final de semana o Atlético Paranaense enfrenta o Bahia. A gente já falou do Atlético Paranaense e agora a gente vai mostrar o outro lado desse jogo, o Bahia. O Guilherme Silva vai trazer informações do Bahia, que tá tentando de qualquer maneira fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
E ele está de volta. Guto Ferreira retornou ao Bahia. E agora terá apenas 2 treinos antes do primeiro compromisso à frente do tricolor baiano. Será no sábado, às 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. E até por isso, ele não perdeu tempo e já iniciou a montagem da equipe que vai iniciar a partida. Para o confronto, o treinador não vai poder contar com o volante Lucas Araújo. Ele foi expulso durante a derrota para o Corinthians por 3-1 na última terça-feira em São Paulo. Com isso, o tricolor vai ter uma nova escalação na Arena da Baixada. Por outro lado, Guto ganhou reforço na delegação. O volante Ranieri, que estava em Salvador, viajou para Curitiba e passou a integrar o grupo que pega o Atlético. Na última terça-feira, Ranieri participou normalmente da atividade no CT do Coritiba. O Bahia ainda não atualizou a situação do atacante colombiano Hugo. Ele foi vetado pelo departamento médico antes do jogo contra o Corinthians e seria reavaliado para o confronto do próximo sábado. Peças importantes do elenco do Bahia, o zagueiro Conte e o atacante Rossi, também estão fora do confronto no Paraná. Então, neste sábado, fica um convite. Atlético Paranaense e Bahia, transmissão ao vivo e com imagens aqui na Jovem Pan.
Boa, Guilherme Silva, as informações do Bahia com o Guilherme Silva aqui na Jovem Pan. Vamos falar do clássico que aconteceu ontem no estádio do Morumbi, São Paulo e Santos. jogo que acabou marcando o retorno do torcedor do São Paulo ao estádio do Morumbi. Ingressos caríssimos, um check-in digno de aeroporto. Parece era mais fácil entrar nos Estados Unidos, conseguir um visto em um dia, do que entrar no estádio do Morumbi. Uma burocracia absurda. E teve muito torcedor que entrou só depois que a bola começou a rolar no estádio do Morumbi. Total de torcedores, 5.529. Uma renda que não bateu R$400 mil, um fiasco aí para a diretoria que esperava colocar, ou pelo menos a gente acha que esperava colocar aí uma boa grana no bolso com esse retorno do futebol.
São imagens da Jovem Pan, né? Do Rafael Torres, do jogo de ontem, e foi quase difícil fazer a seleção de melhores momentos, né, Chapo?
Foi complicado, porque por mais que eu vi muitos comentários, inclusive, falando que o São Paulo jogou bem. Mas é uma falsa simetria, porque jogou melhor do que o Santos? Jogou, é verdade. Mas também jogar melhor do que o Santos não é muito difícil atualmente, já que o Santos está muito mal das pernas. O Diogo Mesquita vem com as informações do Santos daqui a pouquinho. Então, é difícil falar um negócio como esse, né? Falar que o São Paulo jogou bem. Mas o técnico Hernan Crespo, ele avaliou como positivo o jogo do São Paulo, a dedicação da equipe, e disse até mesmo que sentiu vontade de estar dentro de campo.
Os objetivos é chegar o mais alto possível. Mas o principal objetivo é jogar assim como a gente jogou hoje, com essa intensidade, com essa vontade, com essa energia positiva. E, sinceramente, é a primeira vez que sinto vontade de entrar dentro do campo do jogo, de jogar com eles, porque foi emocionante ver a reação dos jogadores, como a gente estava no banco, a gente dentro que jogava, todo elenco fechado, con mucha voluntad de conquistar los tres puntos que infelizmente no conquistó, mas acreditó y jugó con una dinámica, una intensidad que realmente un poco de tiempo que la gente no veía.
Ô Diogo Mesquita, agora falando um pouquinho do outro lado, o Santos, que também está pressionado na zona do rebaixamento, conseguiu, digamos assim, um bom resultado ontem, vai?
Boa tarde, Gabriel Dias. O engraçado, vendo isso que estava falando o Crespo e pelo que também falou o Giovanni Chacon, é que quando os times estão nessa situação, parece que os treinadores, eles tentam se auto-enganar, né? É uma coisa, não jogamos bem, o Santos também não foi bem. É lógico que o time mostrou uma certa evolução em relação àquele time que vinha jogando as outras partidas. O Fábio Carilli teve um tempo maior para trabalhar sua equipe para esse clássico contra o São Paulo, 10 dias. O time ficou apenas treinando e mostrou uma certa evolução dentro de campo, mas mesmo assim um time muito ruim. O Santos precisa evoluir bastante para sair dessa situação muito complicada que vive nesse momento a equipe do Santos. A boa notícia é que conseguiu o Fábio Carilli o primeiro gol como treinador do Santos. Nas outras 4 partidas, o Peixe não havia feito um gol sequer, e ontem, no comecinho da partida, aí não por mérito do time, do conjunto, mas sim uma jogada individual e um golaço do uruguaio Carlos Sanches no início da partida. O técnico Fábio Carilli falou sobre esse momento do Santos, o que é preciso fazer para sair dessa situação. Vamos ouvi-lo.
São 5 jogos, eu tenho responsabilidade nos 5 jogos. Os 3 primeiros eu praticamente não tive tempo de trabalhar, foi mais na conversa e conhecendo o elenco, conversando com os profissionais que trabalham aqui dentro para me passar mais informações sobre o grupo. Com tanto desfalques que a gente tinha nesses primeiros jogos, eu vi de uma forma muito positiva muitas coisas. Depois eu tive tempo para trabalhar contra o Juventude, onde fizemos um jogo que o placar não era para ser isso, né? A gente tem que ser realista. E agora, esse jogo de São Paulo aqui, um jogo grande, um clássico estadual, onde a gente se comportou muito bem. O que eu tenho buscado mais nesse momento é orientar, trabalhar sem muita pressão, porque eles já estão muito pressionados pelo momento. Então não sou eu como técnico que tem que pressionar, tem que exigir muito mais desses jogadores. Tem se dedicado muito, tem trabalhado bastante, e aos poucos a gente está vendo certo resultado aí dentro de campo de ideias, e a gente vai melhorar tecnicamente, vamos agredir mais o adversário e consequentemente vamos fazer mais gols.
Aí o treinador do Santos, o Fábio Carilli, que no final de semana reencontra a torcida do Peixe, um jogo importantíssimo na Vila Belmiro. O Santos enfrenta o time que hoje está na zona de rebaixamento, o Grêmio, e se o Peixe perder, é o Peixe quem cai para essa zona desconfortável.
Valeu, Diogo. Meio-dia e 30, vem aí o Esporte em Discussão com o Márcio Espímpoli, com toda a nossa tropa, com toda a nossa equipe, Giovanni Chacon.
Valeu,